E Lidiane Souza, Pode Viva, traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já veio.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todos os hits de 2026
já estão bombando aqui.
Quem só me fez chorar? Tu, quem só me fez beber?
Os sucessos sertanejos.
Eu amo!
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok. Hey, I'm Taylor Swift.
Jussinho!
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é a Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
7:03, bom dia, hoje 17 de março de 2026, hoje é terça-feira, meu povo, uma ótima manhã, obrigado aí pela sintonia, por acompanhar 95.7, a Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Estamos aqui para mais um Conexão Cidade, junto com você, óbvio, você que participa e faz com a gente o nosso Conexão pelo 743611-5533, você já deve ter salvo aí, né, no seu celular. O 743611-5533, que é o nosso WhatsApp. Aproveite aí para mandar o seu bom dia e participar aqui com a gente do nosso Conexão Cidade. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio. Bom dia, Laiane. Bom dia, Camila, Ranieri, Caleb. Bom dia aí a nossa equipe do Conexão. E vamos junto até às 9 da manhã.
Bom dia, Leane.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb, Ranieri, a todos aí sintonizados no Conexão Cidade.
São 7:04, Caleb Alencar. Bom dia. Olá, Enio. Olá, Lidiane, Ranieri, Leane, equipe do nosso Conexão Cidade, primeira edição, ótima terça-feira. E daqui a pouco vou estar trazendo para você que está ouvindo o nosso Conexão, canetas emagrecedoras. É o tema. E o risco à saúde. Augusto Santana, farmacêutico e inspetor da Vigilância Sanitária de Petrolina, comenta sobre isso. E também alerta para a prática de estacionamento irregular em canteiros, hein? O gerente de Educação de Trânsito da Ampla, Gilmar Barros, fala com a gente também daqui a pouco. Então eu volto já já com essas e outras informações. Bom dia!
São 7 horas 5 minutos, agora 7 e 5. Olha, daqui a pouco a gente traz aí a gente vai trazer uma entrevista, na verdade, com o prefeito de Capim Grosso. Vai falar, a gente vai discutir aqui o limite de cachês, né? Que os prefeitos baianos estão discutindo o limite de cachês para artistas no São João. E o Prodecon, que atua 10 postos em Petrolina, por aumento no preço. E daqui a pouco você vai entender aqui no nosso Conexão.
A gente também vai falar sobre o Dia Mundial da Água, que mobiliza debates sobre desigualdade de gênero no acesso ao recurso. E a Univasf, que inaugura o primeiro banco vermelho do Campo Juazeiro, em uma campanha contra o feminicídio.
Para falar de esportes é ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri!
Bom dia, Enio Medeiros, Leane Aline, Caleb Lecali, Diane Souza, todos ligados aqui no Conexão Cidade. O primeiro Mavi da história do futebol baiano, com Bahia e Vitória jogando Campeonato Brasileiro, foi ontem no estádio Pituaçu. Ficou na história, né? As meninas em campo, daqui a pouco eu conto a história desse Mavi. E também da seleção brasileira, convocados do Carlo Ancelotti. Neymar tá chateado, hein? Teve um jogo ontem pelo Campeonato Brasileiro. Destaque tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
São 7 horas 6 minutos, 7 e 6. Será que o Neymar não vai para a Copa? É isso? O Neymar ficou chateado? Ele não foi convocado ontem, não?
Não. Ancelotti já deixou bem claro que só leva jogadores 100%.
É. Quando foi que o Neymar estava 100%? Para a seleção brasileira?
Sinceramente?
Não, para a seleção brasileira.
Há muito tempo, sim. Já há um tempo que ele não atua na seleção brasileira. Porque ele veio de lesões e mais lesões. Mas, sinceramente, eu ainda prefiro o Neymar do que muitos que estão ali naquela convocação.
Mesmo lutando 100%?
Mesmo lutando 100%. Neymar com uma perna ainda é melhor do que muitos que estão ali.
Com duas?
Exatamente.
Rapaz, tá tão ruim assim, é? Como que aconteceu com a safra de jogadores brasileiros? Porque, assim, o Brasil sempre teve. E tanto é que a gente é o que? Penta, né?
Isso, pentacampeão.
Pentacampeão, ninguém tem esse título de penta no mundo todo, só o Brasil. E o Brasil sempre se destacou bem no futebol, mas, meu irmão, de 2010 pra cá...
O problema, Enio, foi que agora os empresários que escalam os jogadores, o problema é esse, se você tem um empresário forte, ele coloca você na seleção brasileira e faz você virar vitrine para ser vendido para outro clube. Mas por
virou mercado, dele, né?
Exatamente, virou mercado. Então, assim,
futebol hoje é mercado.
Futebol é mercado, principalmente
mercado,
brasileiro.
Combinação de
resultados, exatamente. Esse é o futebol brasileiro.
Máfia.
Demais.
É.
Mas tem alguns que foram convocados ontem que mais do que merecido.
Aí o cara lá, o cara que tá aí, que fica louco, chora por causa de seleção brasileira, compra a camisa. Quanto é a camisa da seleção brasileira hoje?
Rapaz, lançaram uma camisa nova, tá na base de um 600 conto.
R$600 o cara gasta.
A original.
O cara gasta R$600, o cara sai daqui, vai pra Copa do Mundo pra ver Brasil. O cara tal. Mas, meu irmão, é enganação. É você ser enganado. Desculpa.
Mas o Brasil não é tudo.
Não é? Fala a verdade.
No mundo hoje.
Não, mas pelo que a gente vê aí das CPIs, da arbitragem, não teve um negócio desse aí?
Teve, que não deu em nada.
Não deu em nada, né?
Pra variar.
Combinação, casas de apostas.
Mas o povo não tá mais tão bobo como era antes, não.
Não,
né?
Tá como, rapaz? Se o cara paga R$600 numa camisa da seleção brasileira, o cara pega o dinheiro dele, viaja pra sofrer pela seleção brasileira lá fora.
Eu digo assim, que antes a gente via ano de Copa do Mundo. As pessoas se mobilizavam em Juazeiro. As ruas tomavam forma.
Hoje o povo não tem dinheiro, Lidiane. Hoje é diferente, que o povo não tem dinheiro. O problema todo é o dinheiro.
E quem tem um pouquinho prefere investir nas bets para ver se consegue ter um valor.
É que mudou o comportamento da forma de como as pessoas vêm as coisas. Mas os estádios estão cheios, os estádios ficam lotados. Então, não está tão diferente do que antigamente.
Exatamente.
Inclusive, hoje, no meu ponto de vista, até profissionalizou mais. O negócio virou mais negócio mesmo. É um negócio de rentabilidade, de dinheiro mesmo. E eles fazem um jogo, uma jogada, para que a pessoa fique viciada daquilo. É como se fosse um vício hoje.
Tipo, se eu apostasse mesmo em essas bets que existem por aí, com certeza no jogo do meio de semana agora eu ia apostar contra o meu time, por mais que seja meu time de coração, mas tá ruim, eu tenho que ser realista.
É, mas de repente, mas aí é que na jogada ali você joga, não vou apostar aqui não, tal, que ele tá ruim, aí o time vai lá e ganha de 1-0, e aí?
Duvido, ganhar do Palmeiras, duvido.
Rapaz, não duvide não. Não duvide nada não, porque você sabe que isso aí é combinação. Depende de quanto.
Sabe por que não vai
ganhar? Quanto tá de aposta ali.
Mas sabe por que não vai ganhar? Porque os jogadores estão sem receber dinheiro de direito de imagem. Então você já sabe que deixa o jogador chateado quando mexe no bolso e o técnico tá arriscado a cair. Então já sabe que o jogo vai ser favorável ao adversário para o técnico primeiro
pressão
cair.
É, né? É, deixa lá, vamos lá, vamos embora.
Deixa o papo esportivo para uma hora.
É. Aí o Ranieri que manda bem
que
aí.
Que desenrola.
Que desenrola muito bem com o Leane Aline, com o Pedro Henrique, com o Cleiton Camilo.
Isso, e Raimundo Amarildo.
E Raimundo Amarildo, esse é o fera, viu? Raimundo Amarildo, esse entende.
É o rei.
É, esse aí é cabra retado, que entende realmente. Mas ontem, o que me chamou a atenção foi um acidente terrível na BR-324, muito próximo de Amélia Rodrigues. É, muita gente que pode não conhecer, mas quem vai a Salvador sabe do que eu estou falando. Tem que passar por lá. Teve um engavetamento com 9 veículos que deixou um morto e 6 feridos na BR-324, né? É um cenário de caos, inclusive. Quem vê as imagens fica assim aterrorizado. Fala, como é que pode, rapaz, numa reta dessa, acontecer um acidente como esse? Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas nas proximidades do pedágio, do antigo pedágio, que não tem mais, né? De Amélia Rodrigues. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o sinistro foi registrado por volta do meio-dia. É, rapaz, a batida foi caracterizada como uma colisão traseira que envolveu uma carreta e diversos veículos de passeio que trafegavam pela via. A força do impacto deixou um rastro de destruição na rodovia. Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos, exigindo um trabalho rápido e complexo das equipes de resgate que foram deslocadas para o local. Uma morte confirmada, 6 pessoas feridas. A PRF não divulgou ainda. Até o momento dessa reportagem que eu estou lendo agora, não tinha divulgado a identidade da vítima fatal. Aí eu te pergunto, para quem circula pela BR-324 que vai a Salvador, o que será que aconteceu numa BR que, em linha reta ali, que um caminhão bate numa traseira de um carro e provoca esse acidente todo? Aí fica uma série de perguntas. O caminhão perdeu o freio, perdeu o controle, o carro estava em alta velocidade, o carro da frente deu uma freada por conta de buracos, porque diz que a buraqueira está terrível na BR-324. Né? O que, que será que provocou esse acidente? Aí só os peritos da Polícia Rodoviária Federal para poder explicar o que realmente aconteceu. O que a gente lamenta é que uma pessoa morreu e outras tantas ficaram feridas aí, gravemente, neste acidente que realmente assustou aí ontem muita gente. São 7:13, 7:13. Ainda falando de acidente, não sei se você viu, Lidiane, mas um acidente que aconteceu em Teresina, rapaz, na Avenida Frei Serafim. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento de um acidente fatal que terminou com a morte de um motociclista, Edson Barbosa Dias, de 47 anos. Ele foi atropelado por um carro enquanto estava no semáforo parado.
Aí é que é absurdo.
O carro, né, em alta velocidade foi lá e pum, bateu nele, né? As imagens mostram Edson parado no semáforo ao lado de outros 2 motociclistas quando um carro surge em alta velocidade e atinge a traseira da moto. Com impacto, o veículo é arrastado por dezenas de metros. Segundo o batalhão da Polícia de Trânsito, a moto da vítima foi arrastada por mais de 40 metros após a colisão. O vídeo, inclusive, que roda na internet, mostra a violência do impacto. Após ser atingido, o motociclista é arremessado para o alto gira no ar e cai alguns metros à frente, próximo a um posto de combustíveis. A cena impressionou quem presenciou o acidente. Nas imagens, os outros motociclistas que estavam parados no cruzamento descem da moto visivelmente assustados. Um deles chega a levantar as mãos para o céu enquanto o outro faz sinal da cruz. Imagine você, né? Que situação. De acordo com a polícia, o carro envolvido era dirigido pelo engenheiro Carlos Eduardo Marques Ângelo, de 25 anos. Ele foi autuado por homicídio qualificado e conduzido para a central de flagrantes de Teresina, onde prestou depoimento. Ainda segundo os agentes de trânsito, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente. Equipes do Instituto de Medicina Legal foram acionadas para recolher o corpo da vítima. A parte da frente do carro ficou completamente destruída após a colisão. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente. É, gente, né? Por que que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro no local? Quem não deve, não teme.
Sem dúvida.
Quem não deve, não teme.
Mas se tiver álcool, você é culpado.
É impressionante isso nesse país. E o cara pode se recusar.
Pode.
Imagine. É a lei.
Para não botar provas contra ele, né?
É a lei. São 7 horas 15 minutos. É um absurdo. Vamos falar do tempo. Como é que está o clima para hoje aí, Olidiane?
Bora para cá. Juazeiro, ó, não tem possibilidade de chuva hoje, tá? A temperatura está aqui, a mínima de 20, que já foi. Está marcando ali agora 23 graus pela câmera da prefeitura. E pode chegar até 34. Hoje pode chegar até 34 graus aqui em Juazeiro, tá? E a gente tem a informação também, deixa eu voltar aqui para o meu script, que a Defesa Civil de Petrolina está alertando para a possibilidade de chuvas no município a partir de amanhã, quarta-feira, com base em dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, e do Laboratório de Meteorologia aqui da Univasf. Para hoje, terça-feira, a previsão é de chuva fraca e moderada em Petrolina, entre 10 e 30 milímetros. Já na quarta-feira e quinta, a tendência é de chuvas moderadas com volume de 30 a 50 milímetros, com probabilidade acima de 70%. Aí fica o alerta. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil. A Defesa Civil de Petrolina deixou o WhatsApp com a gente, é 879-8134-1838. Ou qualquer uma das cidades pode entrar em contato também através do Corpo de Bombeiros, se precisar, no 193. Lembrando que queda de energia devem ser informadas no 116. E lá em Petrolina tem o programa Mais Luz, que pode ser também acionado, que é o 0800-608-1022, caso aconteça aí queda de energia na cidade de Petrolina.
São 7h17 agora. Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Olha, trânsito já movimentado na ponte Presidente Dutra para você que sai aí de Petrolina sentido Juazeiro, BR-407. Você já vê uma movimentação ali na rotatória dos Barranqueiros. O trânsito já está parado, inclusive, naquela região, com velocidade média de 5 km por hora. A ponte Presidente Dutra flui com trânsito intenso, com uma velocidade bem reduzida de 11 km por hora. Então, não está fácil, hein? Não está fácil aí para você que vem de Petrolina para Juazeiro. Aí eu pergunto, quando é que está fácil, né? Só em alguns horários. Mas hoje o receio de ir até Petrolina é justamente a volta, que você pensa, poxa, eu vou pegar um congestionamento na volta, será que vou, será que não vou? Sempre bate essa dúvida. Mas quem tem o que fazer lá em Petrolina acaba indo realmente, porque não tem jeito, né? E diz que quase não sai ninguém de Petrolina para cá, impressionante isso, mas a gente só vê trânsito nesse sentido, Petrolina, Juazeiro. Mas quando você chega em Petrolina, não, não vou em Juazeiro não, fazer o quê em Juazeiro? Não, nunca vou em Juazeiro. Gosto de lá, do povo de lá, mas eu não vou lá em Juazeiro. E de repente você todos os dias tem essa movimentação.
E o povo reclamando que tem que vir para cá, né? Por causa do trânsito.
Da pista contrária. Talvez seja por isso também, né? Muita gente põe de falar, não vou fazer o que lá em Juazeiro, o trânsito na ponte é complicado e tal. Tem motorista de aplicativo, tem motorista de aplicativo que não gosta de vir para cá, não. Não sei por quê. Uma vez eu peguei um lá em Petrolina e falou, não gosto de Juazeiro. Falei, rapaz, ele falou, se eu soubesse eu ia cancelar. Falei, ah, legal.
Muito bem.
Muito bem.
Parabéns pra você. Ó, Enio, falando
é que ele não se tocou, entendeu? Ele pegou, aceitou a corrida, mas
sem
não olhou.
Olhar pra onde era. Pois é. Ontem, Enio, a gente teve um pedido aí, uma pergunta do nosso ouvinte, o Daniel,
falando sobre, já que está falando de José de Petrolina indo e vindo, sobre os ônibus, né, que o coletivo interestadual não está funcionando há algum tempo. Ele perguntou quando era que voltava. A gente entrou em contato com a assessoria e eles responderam o seguinte, viu, para todos que estão aí precisando do ônibus, e para o Daniel, que fez essa pergunta. O prefeito Andrei esteve em Brasília na oportunidade e se reuniu com o ministro de Transporte, o Renan Filho, e com o diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que é responsável aí por esse processo. Explicou o problema do transporte interestadual de José de Petrolina e eles sinalizaram de forma positiva e o título emergencial, eles vão autorizar que a empresa Atlântico realize a exploração desse serviço. Está faltando apenas a empresa enviar a documentação necessária para a ANTT para que a linha retorne a operar normalmente. Agora eu perguntei a Paulo Lima, que é o diretor da AM, não da AN, da ANTT aqui em Juazeiro, e ele disse que ainda não tem prazo, que essa conversa está acontecendo, mas que ainda não tem o dia certo para Atlântico, porque depende da Atlântico também, é voltar esse serviço aí, colocar esse serviço de novo à disposição da população.
Que é um absurdo você não ter um transporte de uma cidade para outra.
Exatamente.
Vamos ser sinceros, né? Um transporte que sempre existiu, de repente, agora não tem mais.
Quando
parou.
A Joafra extinguiu, ela que fazia o serviço, não teve essa migração para o Atlântico.
E o mais absurdo ainda é porque a mesma empresa que atua em Juazeiro atua em Petrolina. Então, qual a dificuldade de fazer um interestadual?
É muito complexo isso aí, porque quem sofre é a população. Como a gente estava falando, essa questão de ir e vir Juazeiro Petrolina é como se fosse um bairro para o outro, entendeu? Então, muita gente trabalha lá em Petrolina e muita gente de lá trabalha aqui também.
E outro ponto, poderia diminuir um pouco também esse congestionamento, porque um ônibus leva muito mais gente do que vários carros juntos, né?
O problema é que quem tem carro não quer.
Mas algumas pessoas passam a usar o transporte de Uber e de aplicativo porque não tem mais o transporte que era bem utilizado, o ônibus antigamente.
E fora que as empresas não, a questão do vale transporte, né? Então, de certa forma, os empregados saem no prejuízo.
Com certeza, o valor do aplicativo é mais
muito
alto.
É muito menor, né? Quando era transporte coletivo.
O valor do ônibus. Quanto era a passagem de ônibus para lá?
Faz muitos anos que eu não faço a travessia de coletivo.
Mas é importante saber isso. O valor da passagem de ônibus, né? Mas, realmente, o ônibus é necessário. As pessoas precisam transitar entre uma cidade e outra e precisa do transporte. Vai ficar fazendo o trajeto a pé ou de barquinho apenas? Exato. Não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido um negócio desse. E está tanto tempo sem esse transporte, porque... Se foi desde quando desativou a Joafra, não é isso? Já tem bastante tempo, hein?
Tem bastante tempo.
Então não faz sentido nenhum, a população realmente reclame com razão e precisa de agilidade para resolver essa questão. Esse é o meu ponto de vista. 7:22, vamos trazer a participação do ouvinte? 7436115533.
Bom dia, Nino Medeiros. Bom dia. Todos os ouvintes. Como é que gosta? Pega o trânsito da Bexiga, as ruas todas destruídas. Pega os bairros aí que só por Deus. Antônio Guilhermino, eu não vou nem que a corrida tiver 200 contos. Só levante, Ave Maria do céu. As ruas todas cheias de buraco ali, até no Monte Castelo. Quem gosta de ir pra aí? É ir e voltar com o carro quebrado. Por que ninguém gosta de motorista? É motorista, né? Isso aí é meu pensamento, minha opinião. Vai entender quem aí falando besteira aí. Isso aí, cada um tem sua opinião, seu pensamento. Eu penso do meu jeito. Não é querer obrigar a pensar de outro jeito, não.
Esse aí é o Bruno Henrique. Tá parecendo um ratinho, viu?
Você ele tá parecendo... mesmo fala, ele mesmo reclama, ele mesmo explica.
Você tá parecendo um ratinho, viu? Também não é assim, Bruno Henrique. Eu sei que é a sua opinião, respeita a sua opinião, cada um tem a sua. Mas também não é desse jeito como você está dizendo. Ou é o BID que não aguenta, hein? BID foi feito para o solo brasileiro.
Rapaz.
Hã? É BID dele, né?
BID.
Hein? Carro bom, bonito, né?
Confortável.
Confortável. É silencioso, não tem barulho. Peça deve ser cara, hein, Bruno Henrique, ou não? Não sei. Quanto é a manutenção do BID, ô Bruno Henrique? Você já fez revisão? Como é que é? Depois você explica pra gente aí, tá? Buraqueira por buraqueira, pelo menos pelo que eu vejo aqui no mapa do Waze, Petrolina não tá muito diferente dos buracos não, hein? Aliás, no mapa do Waze aqui, tem mais reclamações de buraqueira aí em Petrolina do que em Juazeiro. É o que eu vejo aqui no mapa. Você está sim, realmente, mas aqui são pessoas que sinalizam realmente que tem buraco na pista. E pelo que eu estou vendo no mapa do Waze, Petrolina ganha disparado aí em buraqueira. 7h24, mas como eu não estou circulando tanto por Petrolina, eu não posso afirmar com convicção. Mas quem mora lá, como é o nome dela? A Mila?
Mila.
A Mila sempre... ela fala aqui que tem realmente...
Mila, Júnior Souza, todos mandam...
Tem buraqueira lá, né? Tá com os buraquinhos lá.
Olha, Enio, aqui linha, também. A linha de transporte de José de Petrolina, antes de ser desativada, era R$5 a passagem.
R$5.
Isso.
Pois é. R$5. Você vê que... Para um aplicativo se atravessar para lá, deve ser uns 15, 16, dependendo de onde você mora.
E ainda tinha três opções, porque tinha o ônibus que ia para as universidades, FACAP e a Universidade do Estado, né, de Pernambuco. Tinha o ônibus que passava pelo shopping e que ia até o aeroporto. E tinha a linha centro. Então, eram três linhas para atender os locais diferentes de Petrolina.
Tá vendo aí? É importante, gente. Isso aí é necessário. A população precisa e tem todo o direito de reclamar. São 7h26. Um abraço para você, o Bruno Henrique. Você parece que tá meio mal-humorado
ele,
hoje.
Ele respondeu, viu?
Fala, Bruno Henrique.
A diferença é que quando a gente reclama aqui, a gente sabe que vai resolver. E aí, você vai reclamar, quem vai resolver? É meu pensamento de novo, viu? Antônio Guilhermino mesmo, Antônio Carlos já reclamou para você aí que eu vi na rádio já um bocado de vez, de nada de resolver, nada, sabe o que é nada? E outra coisa, você disse que ia lá passear para ver como é que era esse bairro lá, até hoje não foi, né?
Aonde, rapaz?
No bairro Antônio Guilhermino.
Onde é o bairro Antônio Guilhermino? Fica perto de onde?
Perto do Juazeiro
8.
Danou-se, piorou pra mim, porque eu não sei onde é Juazeiro 8.
Você já teve no Juazeiro 8 com o nosso amigo André.
Com quem?
André Bola.
André Bola?
Isso, você teve por lá de lá, pro Juazeiro 8.
Como é que você sabe disso?
Você me contou.
Você já contou?
Você me contou, rapaz. Presta atenção.
Mas eu não sei onde é, não. Você não lembra.
Não ligou o nome,
não. Não lembro.
Ó, o senhor Luiz Alves colocou aqui. Sobre o transporte de Juazeiro para Petrolina, realmente é um absurdo. Mas pior são as informações desencontradas. O senhor Paulo Lima dizia em uma emissora que esse transporte voltaria no máximo em 10 dias. 10 dias já se passaram. E agora ele diz que não tem quando voltar, né, o transporte. E tem mais uma participação.
Ele não tem aqui. Quando, não. Ele não sabe,
a informação. Prazo, mas vai informação. Acontecer. A informação que chegou pra gente é que a conversa já aconteceu, que a ANTT já autorizou e que falta a documentação do Atlântico para poder começar. E essa parte burocrática, mas é que ele não tem o prazo.
Porque isso acaba sendo um transporte interestadual e aí já não é um órgão do município que
cuida. Ele não pode dizer vai ter que ir amanhã, porque não é o município que cuida.
Tanto por isso Juazeiro com Petrolina, que poderia, se fosse por cobrar, você poderia cobrar também se da fosse ampla. Da ampla. Falar, e aí?
Cadê
o transporte? Porque quem vem de Petrolina.
Nem Paulo Lima, nem Edilson tem autoridade e autonomia para ordenar que esse transporte aconteça.
Por isso que a ANTT, Agência Nacional de Transportes.
É isso. Mas o que pode acontecer é dar celeridade ao processo, cobrando, como o prefeito de Juazeiro foi fazer.
Foi para Brasília.
Foi para Brasília para cobrar.
Com o ministro de Transportes, o Renan.
Então, aí, é isso aí. Então, assim, o que o prefeito pode fazer, tanto de Juazeiro como de Petrolina, é cobrar do governo federal para que agilize esse processo aí, para que as pessoas não fiquem à mercê, né, sem transporte público, porque o transporte público é muito importante. 7h28, tem mais participação do ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Enio. Bom dia, Liliane.
Bom dia.
Bom dia a todos da rádio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre.
Amém.
Sempre, entende, viu? A respeito dos buracos aí, meu amigo. Petrolina ganha 1000% de Juazeiro. O cara fala mal de Juazeiro. E um motorista de aplicativo, ele roda onde? Se tu roda só aqui no centro, integração, aqui, por aqui pelo centro, né? KM2, Vila Mocó. Tu não roda pros bairros não, né? Porque, pelo amor de Deus, isso aqui só pela misericórdia de Deus. É trânsito, buraco e corrida ruim. Péssimo.
Quem é
Petrolina esse? Está abandonada.
É prefeito, de nada.
Acorda, quando é que você vai começar a organizar a sua cidade, prefeito? Acorda, Petrolina está um lixo total, buraco, esgoto céu aberto. Rapaz, tá um desastre, cara, um desastre. Petrolina só é bonito aí para turista, no centro, aí, ó, nesse miolinho aí. Você puxa para as periferias aí, tá pior do que favela.
Esse quem é?
É o Edinaldo Oliveira.
Edinaldo Oliveira, ele mora em Petrolina? Sim.
Você não mora, roda por lá, né?
É,
exatamente.
Né?
Conhece os bairros também, todos. Né?
É. Aí o Bruno Henrique respondeu ele. Por isso que eu digo, é opinião, meu amigo. Cada um tem a sua igual a orelha.
É. Não, mas a ideia aqui não é gerar uma discussão sobre quem está certo e quem está errado.
Ele mora em Petrolina.
A visão, é falar a realidade deles, né?
A visão do Bruno Henrique é que realmente aqui tem mais do que lá, talvez. Não sei por que ele tem essa impressão. Mas a gente até vê aqui no mapa do Waze que realmente lá tem muito mais que aqui. Mas também não é diferente. Eu acho que acaba sendo
os
bairros periféricos
aí,
realmente são mais complicados. Agora, Petrolina é uma cidade que cresce muito também, né? E aí o prefeito tem que ter realmente esse ordenamento da cidade para poder cuidar dessa cidade aí que é tão boa quanto Juazeiro.
Ó, o Isaías das Obras colocou aqui: bom dia, Enio. Juazeiro muda de prefeito, mas nada é feito.
É. Ó. Eu tenho visto algumas ruas sendo asfaltadas aqui em Juazeiro. Vamos ser sinceros. Alguns bairros. Claro que o cara não tem como fazer tudo de uma hora para outra, né? São muitas ruas. E Juazeiro veio de muitos problemas aí.
Bastante.
E eu não estou defendendo ninguém aqui, não. Não sou pago para defender ninguém. Mas o que tem que ser dito e visto, o que a gente vê é isso. Então, assim, é óbvio que tem muito ainda o que fazer em Juazeiro e precisa ser feito, né? É o que a população exige, paga seus impostos e tem todo o direito de reclamar e de exigir que seja feito. Mas eu vi alguns bairros aí, realmente, com asfalto novo, muitas ruas que tapou o buraco, que resolveu a questão. Principalmente no centro também, no centro da cidade. Ali no... deixa eu ver se eu consigo ver o nome da rua. Oscar Ribeiro, por exemplo. Oscar Ribeiro é no centro da cidade, tudo bem. Você vai falar, mas é no centro. No centro eles cuidam. Mas no centro da cidade tinha aquelas tampas da aqui é SAAI, né, na Embasa.
SAAI.
E ficava aquele buraco ali.
As bocas de lobo.
Eles tamparam tudo, aumentaram o asfalto e deixaram a pista mais nivelada na Oscar Ribeiro, principalmente na Oscar Ribeiro, que eu ando muito por ali e vejo isso. E outras ruas que eu vi asfaltada aí também. E vi também ações de tapa-buraco na Ayrton Senna, né? Então, está acontecendo. É óbvio que tem muito o que fazer para o Juazeiro, como Petrolina também tem aí as suas dificuldades e agora tem que cobrar também, é isso mesmo que estão fazendo. O certo é isso, é vocês abrirem a boca e cobrar. Exatamente isso que estão. E aqui é o espaço para isso, né? Esse é o espaço para isso. Aqui a gente não está para bater no prefeito A, bater no prefeito B, bater no Ciclano, bater em Beltrano, não é isso. Aqui é para falar realmente a verdade. As suas dificuldades você traz para cá e a gente aponta, ó. Se você, amigo do secretário de obras, não viu, vá lá ver como é que está a situação desse bairro. Comece a circular mais. Eu acredito que o secretário esteja fazendo isso, né? E queira resolver essa questão. São 7h33. É muito difícil um gestor que entra. Eu vou ser sincero. É muito difícil ele entrar e não querer fazer. Ele quer fazer, mas às vezes não entrou aberto.
Burocracia.
É uma burocracia. Tem tudo isso aí. 7h33, mas é importante cobrar. Tem que cobrar mesmo. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Opa, cadê?
fez pra saudade sumir. Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Não é tempo de medo, é tempo de consciência, de rede, de voz ativa.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí, tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetada e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetada Carmel é bom, melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei ouvido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Para! Atenção pra parceria do governo do Brasil com a Bahia. Você sonhou com o hospital regional? Então leva 4. Alagoinha, Jacobina, Paulo Afonso e Valença. É pegada completão pra atender a vários municípios dessas 4 regiões. É saúde, é cuidado, é atendimento de qualidade se espalhando pelo estado. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro.
Os sucessos de ontem.
Grande amor,
e de hoje,
a luz
tocam aqui, falando de amor, às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @juazeiroopen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa para chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. No apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 38 minutos, agora 7h38. Ele não. Hashtag ele não.
Já tá no ele não?
É, aqui ó. Tô vendo aqui que ele não é o seguinte, viu? Calma, se acalme.
Vocês não é política,
aí,
viu?
Não é política, não. É entretenimento. Leandro Hassum foi anunciado como apresentador de um novo reality... um show de realidades da TV Record. Reality show. um show de realidades da TV Record em parceria com Boninho, a casa do patrão. O problema é que... Não ia ser na SBT esse negócio?
Não, o SBT ele fez o The Voice, a casa do patrão, ele vendeu o formato pra Record. Vai estar agora em abril.
O problema é que nas redes sociais o nome do humorista e ex-global não agradou uma boa parcela do público. O cara nem começou a fazer o programa, o povo já tá rejeitando, ele não?
Acho que muitos nomes foram sondados e a galera recusou, tipo Zeca Camargo, André Marques.
A galera recusou não, André Marques não quis fazer.
Isso, a galera quer. A galera, no caso, o apresentador. É. Nem Zeca Camargo chegou no valor para poder ser satisfatório, nem André Marques. Aí acabou caindo no colo de
Leandro Hassum.
Aí o bichinho vai com ele não, ô minha gente.
Ô, velho, deixa o cara fazer primeiro, rapaz. Se não prestar, vocês reclamam, mas nem começou o negócio, nem foi feito o programa e o povo já tá batendo no cabra? Que isso, coisa feia. São 7h40. Tá muito chato esse mundo, hein?
Tá difícil viver, viu?
Tá muito cheio de mimimi.
Tá difícil.
Tá muito chato.
Eu não gosto porque... Por que não? Porque eu não gosto.
É, ai, tá muito chato.
Ouçam primeiro.
É tudo Enzo.
Enzo Valentino agora.
É, tá tudo muito Enzo. Muito Nutella. Entendeu? Cheio de mimimi, de... Ah, eu não quero isso. Ah, eu não gosto disso. Eu não quero isso, e aí... E quer se espalhar pra tudo. E quer se espalhar pra tudo quanto é canto. Na televisão o cara não quer. Ah, não quero esse apresentador. Ah, não quero isso aqui. Vamos melhorar, gente. Pelo amor de Deus. Deixa acontecer primeiro pra ver se o cara é bom ou não.
Vamos dar nossa entrevista agora?
Bora.
Vamos falar de São João, meu povo? Vamos falar aí de cachê? Pois é. Vocês sabem aí, a gente já anunciou aqui, inclusive, que os prefeitos baianos estão discutindo um acordo aí para limitar o cachê do artista que vai ser contratado para as festas de São João agora, em 2026, aqui na Bahia, tá? A proposta surgiu dentro das articulações entre gestores municipais e consórcios públicos da Bahia, como forma de conter a alta nos valores cobrados. Já falamos sobre esse assunto. Hoje a gente vai conversar mais uma vez com o prefeito Sival Rios, ele que é presidente do consórcio da Bacia Jacuípe e presidente da Federação Baiana dos Consórcios, para falar se já teve um acordo, se ele já participaria, o que é que ficou? Como é que vai ser a partir de agora?
A gente conversa agora com o prefeito Sivaldo Rios, prefeito de Capim Grosso. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Conexão Cidade, prefeito. E para a gente começar, prefeito Sivaldo, o que exatamente ficou definido nessa articulação entre os gestores sobre os cachês para o São João?
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane Souza, bom dia todos os ouvintes aí da nossa FM e do programa Conexão Cidade. Dizer que é uma pauta que foi bastante discutida, liderada inicialmente pela UPB, com a conexão, logicamente, fazendo uso aí do programa com a Federação dos Consórcios, e entendendo todos nós dos preços abusivos das bandas dos períodos juninos, e essa discussão foi bastante ampla, com os órgãos de controle, citando o Ministério Público do Estado, citando também o PCM, TCE. A UPB liderou essas negociações com o nosso colega prefeito de Maraí, o Luiz Cardoso, e mais essa unidade com a federação e outros prefeitos envolvidos. Ficou definido, logicamente, que uma discussão que tem que ser ampliada para os próximos anos, o valor de R$700 o cachê máximo para um artista no período, para tocar no estado da Bahia no período de São João. Essa discussão tem sido ampliada também no Nordeste, eu vi em outras cidades dos estados nordestinos, eu vi matérias que Alagoas, por exemplo, definiu que o valor máximo a ser cobrado é R$500 mil, ou seja, Bahia R$700 mil e Alagoas já definindo o valor máximo de R$500 mil. Acho que essa discussão, mesmo assim, em cima, porque o São João já está na porta, ou seja, as bandas são reservadas geralmente o ano anterior às festividades, mas assim, os estados, do estado do Nordeste também têm acordado para isso, até porque se você não fizer um freio de arrumação, ia ficar praticamente inviável as prefeituras, especialmente as prefeituras menores, tocar e fazer o São João à altura da vontade do povo das suas cidades. É uma discussão muito complexa, mas de qualquer sorte foi necessária, repito, para que a gente pudesse dar um freio de arrumação e não sacrificar as contas públicas em prol da festividade, que é extremamente importante mas quando ela perde o controle, é necessário que haja um trabalho de conscientização para a população, mas também para aquilo que representa o sistema.
Que R$700 mil é um valor considerável, né, prefeito? É um valor bem considerável, né?
Olha, Enio, assim, o valor de R$700 mil foi um teto. O que foi analisado pelo QCM, só 2%, talvez menos 2% das atrações contratadas na Bahia supera R$700 mil. Eu fui daquele que defendia a tese de R$500 mil também, mas assim, no universo de 417 prefeitos e de alguns prefeitos que estavam na linha de frente, você acaba sendo o voto vencido, mas inicialmente era R$500 mil, como já está sendo colocado em Alagoas. A gente sabe que não é fácil você, com essa lei de liberdade de mercado, de preço, você tabelar preço, não se trata de tabela, de tabelar preço, não se trata de trabalhar o artista, mas de ter um teto, porque até porque é dinheiro público. A gente não pode fazer uma comparação se os artistas que querem cobrar 700, 1 milhão, 1 milhão e meio, eles fazem uma portaria, um cachê de portaria para ver se a população paga esse valor. Eu acredito que hoje não se consegue fazer mais as grandes festas de portaria, como nós tínhamos aqui na região, diversas festas que pagavam os artistas um valor alto. Tanto é que foram subindo o preço dessas empresas, esses empresários do ramo artístico acabaram não fazendo mais essas festas. Então, muitos deles têm dificuldade financeira, porque a portaria não era suficiente para pagar os artistas. Então, foi visto no poder público a condição de você ter um preço, digamos assim, um valor maior do que o valor das portarias. Isso, de fato, se não tivesse esse primeiro freio de arrumação, que eu acho que, repito, esse é o primeiro caminho, o primeiro passo, mas que nos próximos anos a gente possa manter essa regularidade dos preços dentro da nossa realidade, porque fora disso vai viabilizar, de fato, as contas públicas.
Esse ano a gente viu o prefeito de Feira de Santana, o José Ronaldo, que deu um freio na questão da contratação de Belmax para a Micareta, justamente pelo alto valor que Belmax pediu, né? Sendo que da última vez o prefeito disse que pagou 700 mil e mais de 1 milhão, cerca de mais de 30% de aumento, o prefeito não entendeu, não justificava esse valor que o Belmax cobrou da prefeitura de Feira de Santana para a Micareta. E dali vocês já começaram, foi um pontapé inicial, porque assim, o que se destacou muito foi essa negativa do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, de falar, opa, aí não, meu amigo, não paga esse cachê não. E depois começou essa discussão dos valores para o São João. Vocês já estavam preparando isso antes, prefeito?
Tinha acontecido um treinamento na UPB com a federação. É bem anterior à fala do colega Zé Ronaldo. Mas, logicamente, que a fala do prefeito Zé Ronaldo repercutiu de maneira muito positiva no Estado, certo? E aí a gente já vinha discutindo sinceramente. Não é fácil você colocar uma proposta dessa para ser discutida no meio de diversos prefeitos e prefeitas, mas a gente encontrou nesse ambiente um ambiente muito propício. Todos eles, independente do tamanho da cidade, todos eles foram favoráveis. Então, assim, é bom ressaltar que houve o empenho de todos os prefeitos. Logicamente, que prefeito, você comparar um prefeito de orçamento infinitamente superior de que outras cidades, você colocar na mesma mesa de negociação para você encontrar um denominador, encontrar uma fórmula para essa situação, não é fácil. Então, foi diversas discussões presenciais, virtuais, com órgãos de controles, com muitos prefeitos juntos. Então, assim, encontrou aquilo uma solução possível. Não é a solução ideal, mas foi uma solução possível. Mas sim, a fala de Zé repercutiu muito bem, a fala de outros santos prefeitos também teve repercussão, mas logicamente a segunda cidade da Bahia tem um peso maior. Zé Ronaldo, prefeito experiente, prefeito que sempre teve austeridade como foco da sua gestão, então representou e nos representa bem, porque é um colega, repito, uma experiência bastante reconhecida no Estado. Então foi uma discussão, repito, é o começo. Acho que a gente não deve abrir mão disso aí, não deve abrir mão do controle das contas públicas. Acho que muitos municípios entraram em dificuldade, estão ainda, alguns deles sem conseguir pagar os artistas do ano passado, mas que é pressionado de maneira muito forte pela população. Quando você está em imprensa, entraria dentro dessa seara de discussão. Eu acho que vocês ajudam aos prefeitos a se proteger, porque não é fácil o prefeito, e às vezes o prefeito é primeiro mandato, o prefeito que já tem uma experiência lá, mas a pressão popular é muito forte, o povo quer o melhor artista, o povo quer sempre a melhor banda, e às vezes a quantidade de artistas para tocar no São João do Nordeste é pouco para a quantidade de festa, então as pessoas acabam aumentando e majorando esse preço, e todo mundo é pressionado, a população pressiona, todo mundo quer fazer uma boa festa, até porque também é bom ressaltar que as festas deixam assim, um incremento financeiro muito forte nos comércios das cidades, só que a prefeitura paga a conta e a gente acaba ficando ali, se não tiver cuidado, com dificuldade financeira, e depois ninguém quer saber se foi a culpa, se foi do São João, até porque o povo ganha na alegria, o povo ganha no comércio, algumas categorias que são bastante movimentadas nesse período de festividades, mas tem que ter pé no céu. Acho que repito, foi um momento necessário que a gente não perca a mão e que continue a cada ano essa sentada para que a gente encontre uma fórmula mais próxima da realidade dos nossos municípios.
São 7:50, a gente está conversando com o prefeito Sivaldo Rios, prefeito de Capim Grosso, presidente do consórcio Bacia do Jacuípe, presidente da Federação Baiana dos Consórcios, falando aqui sobre a questão dos cachês dos artistas para a contratação de festas de São João 2026. Mandar um abraço aqui para o Showa que está acompanhando, viu, prefeito? Está acompanhando aí, mandou um abraço para o senhor.
Um grande abraço, um abraço para o meu querido amigo Showa, figura aí trabalhadora, comprometida e um homem que acredita na força do trabalho para que supera tudo. Parabéns ao senhor pelo trabalho e pela dedicação, irmão.
E, prefeito, essa discussão também abre um outro tema que vem sendo aí debatido nos bastidores dos artistas locais e dos que fazem o forró tradicional, né, o chamado pé de serra. Seria também um espaço aberto para eles voltarem ao cenário do São João aqui no Nordeste, aqui na Bahia especialmente?
Olha, o espaço do artista local nunca foi, digamos assim, tirado, certo? A grande questão é que a população é quem escolhe. Você, o prefeito, digamos assim, acaba sendo emparedado, não sei bem se a palavra emparedar, talvez não tenha sido bem colocado, mas pressionado pela opinião popular. Então, se você... Seria muito bom que a população pedisse só os artistas locais. Acho que o prefeito, a prefeita, ele atende muito à vontade do povo, quando é possível, logicamente. Mas você fica sempre tentando fazer aquilo que é mais próximo da vontade popular. Só que quando você faz uma festa, infelizmente, colocando só os artistas locais, certo? Você não tem a mesma adesão de público. Então, você faz uma festa com investimentos altos também de infraestrutura, que subiu muito também, é bom que se diga isso. Não foi só o cachê dos artistas. É bom que se diga que a infraestrutura de palco, de som, de banheiros químicos, de tudo, isso subiu demais também. Eu acho que tem que ser revisto também muita coisa. Então, era extremamente necessário que o povo pedisse só os artistas locais, era necessário que a população fizesse movimento pedindo só os artistas do forró. Então, isso é interessante, mas infelizmente as pessoas têm gostos diversificados e querem ter o seu melhor artista na sua cidade, querem ter o sertanejo, querem ter às vezes a música do pagodão da Bahia. Então, assim, diversificado, repito, o gosto popular, e a prefeita tende exatamente agradar, até porque você está no carro para tentar agradar a população. Então é isso que às vezes nos impede de fazer um forró. O forró tem pé de serra, que eu sou apaixonado, mas assim, a maioria das cidades, ou quase todas, tem uma atração que chama o público, uma atração considerada atração nacional, até estadual, mas assim, na sua grade vai ter um autêntico artista do forró. Então essa é a dinâmica das contratações, e essa dinâmica é que se for analiar todas as festas, e a maioria das festas que você vê na Bahia, que é priorizando também a cultura do forró.
E o senhor já tem as atrações aí de Capim Grosso, prefeito?
Olha, eu me preocupei junto com alguns colegas nessa pauta do preço do forró, e parece que eu acabei me preocupando no coletivo e até agora ainda não tenho. Acho que já passei ontem, comecei a discutir isso aí, essa pauta, já o ano passado, mas eu fiquei limitado esperando qual era o preço que ia ser definido pela UPB, pela FEC, pelos órgãos de controle. Então, eu não tive coragem de reservar a banda com valor acima de R$700. Eu achei exatamente abusivo e tentei negociar agora, estou tentando, mas eu tenho recebido, de fato, para você ter ideia, praticamente todo mundo já contratado, ou seja, todo mundo reclamou, mas todo mundo já estava lá, muita gente já com os artistas reservados, e eu vou correr atrás agora para tentar fazer as contratações para o município do Capilano. É muito tranquilo, estou muito tranquilo que a iniciativa liderada pelo Wilson, da UPB, e logicamente que acompanhada pela Federação Maior dos Consórcios, com os consórcios públicos do Estado, nós estamos fazendo o papel certo e a gente vai encontrar os artistas para Capilano. Mas antes do São João, nós temos aqui o aniversário da cidade, que é a nossa feira literária, que eu posso até dizer que é uma das festas mais importantes culturalmente da nossa região, e a festa que eu pessoalmente e a população em boa parte sente o crescimento dessa festa, envolvendo muito a parte cultural, a parte da educação, e a gente está plantando a semente. Vai ser a quarta edição da nossa feira literária da FRICG. Aproveito a oportunidade, convido vocês aí para colocar na agenda dia 7, 8, 9 e 10, possivelmente, 4 dias de muita cultura, de muita arte, de boa música. E a gente, aqui na Praça Cezinho Carlos Nascimento, teremos aí, além de tudo, teremos 40 anos de Capim Grosso, bolo na praça, festa gospel, os artistas da gospel já estão contratados, logo iremos divulgar, já temos reservas aí para artistas da música popular brasileira, então a gente não vai divulgar ainda, mas quando tiver já com os contratos prontos, a gente me compromete de entrar no ar e começar com vocês, divulgar toda a nossa programação. Mas tenho certeza que vai ser uma programação rica, rica culturalmente, rica de conhecimento. Então é isso que a gente tem trabalhado, buscando mesclar também, e botando um pouco de cultura, botando um pouco da boa música, para quem sabe essa nova geração possa beber da boa música que nós, na nossa geração, teve oportunidade, e a gente continua até hoje guardando em nossas memórias as belas canções. E hoje, infelizmente, a maioria das músicas são descartadas. A cada trimestre, a cada semestre, tem lançamento aí dos artistas, e você daqui a pouco você não sabe mais qual foi a música que tocou, que embalou aí a nosso estado.
Isso é verdade. A gente sabe muito bem disso, prefeito, como funciona.
Tem participação de ouvinte querendo fazer pergunta ao prefeito.
Bom dia, Nova Cidade. Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os ouvintes. Quero mandar um bom dia aí para esse prefeito, nota 10, Sivaldo Rios. Prefeito Capim Grosso, conheço ele pessoalmente. Eu que sou ali da cidade de Quixabeira, Bahia, ele sabe. E aí é um prefeito e tanto, viu, Enio? Pense num cara nota 10. Você precisa ir no São João de Capim Grosso, Enio. Muito bom. Bom dia pra você, meu prefeito Sivaldo. Um abraço, irmão. Valeu, tamo junto.
Esse quem é?
O Silvio Gomes.
Silvio Gomes, obrigado aí pela sua participação. Eu vou sim no São João de Capim Grosso, viu, prefeito?
Olha, um abraço, Silvio. Obrigado aí, irmão, pelas palavras. Capim Grosso, a cidade com a irmã. A relação município de Capim Grosso, a minha pessoal com essa micro região é muito pessoal, através do comércio, através dessas relações que a gente constrói para a boa vida, né? Acho que o respeito, eu sou muito agradecido a Deus por todo o carinho que eu recebo da população, não só de Capim Grosso, mas de toda a micro-região. Então, assim, Capim Grosso é uma cidade que acolhe, uma cidade do trabalho, uma cidade de uma turma extremamente comprometida com o trabalho, mas, logicamente, gosta de ter uma boa festa, uma boa música. E nós temos aí, de fato, uma grande festa, São João, Arraial do Capitão, já é uma realidade regional, das grandes atrações. Mas, assim, a grande festa é feita pelo nosso povo de Capim Grosso, o povo da região, o povo que se preocupa muito mais de dançar, de se divertir, de os familiares vir à nossa cidade para festejar 4, 5 dias de festa no São João. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder a cada ano estar crescendo na nossa festa. Agora, com responsabilidade, acho que, acima de tudo, o gestor tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. A gente que está numa cidade que vem numa crescente, assim, muito positiva. Nós somos a nona, Enio e Lidiane, a nona cidade que mais cresce na Bahia, segundo os últimos números do IBGE. Então, a gente fica muito feliz em poder estar administrando essa cidade, que tem esse potencial de crescimento. E, logicamente, que a gente não perde a mão de investir na arte, na cultura, no esporte. Então, eu acredito é que uma cidade que quer se consolidar como uma grande cidade tem que ter assim, suas bases sólidas na cultura, no esporte, na educação, educação com prioridade. Então, eu não abro mão disso também, de fazer, de me dedicar e fazer investimento para que a gente possa continuar mantendo o ritmo acelerado do crescimento para essa cidade.
Eu quero agradecer o prefeito Sivaldo Rios, prefeito de Capim Grosso, presidente do consórcio Bacia do Jacuípe, presidente da Federação Baiana dos Consórcios, batendo esse papo com a gente hoje aqui no nosso Conexão Cidade. Muito obrigado, viu, prefeito?
Olha, eu que agradeço a você, Aliquiane, ao teu público ouvinte, agradecer, mandar um abraço aí para o